E Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal da autoria e com-produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo, Henrique Mota, estão Khalid Jamal, muçulmano, Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. Todos falam a título pessoal, não pretendendo representar oficialmente as suas religiões. No programa de hoje vamos ter um formato talvez um pouco diferente do que é habitual. Vamos ouvir certos de uma entrevista de Frei Beto, um conhecido padre dominicano brasileiro que teve também incursões na política, foi membro do governo de Lula, esteve muito ligado às comunidades eclesiais de base, tem uma simpatia reconhecida pela teologia da libertação. Frei Beto, no dia 6 de janeiro, deu uma entrevista ao programa Visão Global, da Antena 1, que hoje reproduzimos parcialmente. Aliás, aproveito esta primeira oportunidade para agradecer aos nossos colegas e à produção da Visão Global a possibilidade de, aqui, hoje, ouvirmos alguns dos certos da entrevista de Frei Beto, especialmente aqueles que se ligam particularmente à relação entre religião e política. Frei Beto diz nesta entrevista, que vamos ouvir em quatro parcelas que comentarei com os nossos participantes habituais no E Deus Criou o Mundo, refere que o capitalismo se apropriou da religião para impor uma narrativa moralista e de domínio político e que o ataque americano à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base, que verdadeiramente eram mais temidas que as próprias experiências marxistas, referindo-se à experiência cubana, se fez através do apoio à criação de igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais no Brasil, que assim floresceram com o apoio dos interesses americanos. É uma entrevista interessante, polémica, pouco habitual na comunicação social portuguesa e por isso a nossa decisão de repetirmos na Antena 1 depois de ter sido emitida no programa Visão Global de 6 de janeiro. Comecemos pelo primeiro trecho desta entrevista de Frei Beto.
Os presidentes dos maiores países do hemisfério ocidental, os Estados Unidos e o Brasil, dizem que as suas políticas têm uma base religiosa.
Na verdade, a questão religiosa é uma questão universal. As pessoas simples do povo, em geral, em todos os lugares do mundo, têm motivações religiosas e buscam na religião explicação para os mistérios da vida e do universo. E isso o capitalismo tem sabido explorar muito bem. Desde o relatório Rockefeller, durante o governo Nixon, em 1976, alertando a CIA, o Pentágono, de que a teologia da libertação era mais perigosa para os interesses dos Estados Unidos na América Latina do que o próprio marxismo, então se iniciou um processo acelerado de implantação de igrejas evangélicas de perfil pentecostal e neopentecostal para fazer uma espécie de contra-ofensiva às comunidades eclesiais de base e à teologia da libertação. Isso veio se implantando cada vez mais e isso foi favorecido pelo desgaste das comunidades eclesiais de base durante os pontificados conservadores de João Paulo II e de Benedito XVI, que duraram 34 anos, somados os dois pontificados. Agora nós temos o Papa Francisco, que apoia as comunidades eclesiais de base, porém a Igreja Católica hoje é um corpo com uma cabeça progressista e um corpo conservador.
Pedro Gil, inevitavelmente o primeiro comentário é seu, católico. Ouve dizer que Francisco é apoiante das comunidades eclesiais de base e que a Igreja Católica tem hoje uma cabeça de esquerda e um corpo conservador. Que comentário é que faz a esta última afirmação que nós agora, para efeitos da nossa conversa, tomamos como primeira?
Eu acho que há uma ideia nesta entrevista que está aqui presente, que é encontrar a religião como um argumento que é usado pelos responsáveis políticos para efeito das suas estratégias. E provavelmente isso acontece, e não poucas vezes. Também considerar que o Papa Francisco é uma cabeça progressista na Igreja que tem um corpo conservador, também não sei se é uma forma de apropriação do Papa Francisco para efeitos do pensamento deste Frei Beto. O Papa Francisco gosta de falar da figura do poliedro para explicar como é a fé, que não se processa com base em esquemas simples. E eu acho que essa mesma figura do poliedro se aplica ao Papa Francisco, que foge muito a categorizações simplificadoras, nomeadamente esta que o Frei Beto quis fazer. É certo que este Papa tem, pelas suas palavras, pelos seus gestos e pelas pessoas com quem procura estar, uma abertura grande a setores da vida das comunidades, em concreto classes sociais, e até pessoas que têm preocupação pelas classes sociais e as injustiças que sofrem, que dão assim um certo sinal que podia ser interpretado de uma forma simplista, como se fosse uma simpatia pelas correntes mais de esquerda, para dizer assim de uma forma mais abreviada. Em todo o caso, nós estamos a falar da mesma pessoa que nessas mesmas classes, aquilo que aprecia mesmo muito do ponto de vista religioso é a chamada piedade popular. Aquela piedade que não é teologicamente sofisticada, aquela piedade que leva as pessoas a irem de joelhos em peregrinação, aquela piedade que leva as pessoas a acenderem velas. Ele fica comovido com essa força interior da fé. E isto para dar um exemplo de uma dimensão da vida do Papa Francisco que foge a esta categorização que vimos aqui fazer nesta entrevista de Frei Beto. Depois, como toda análise que ele faz é uma análise de caráter político, eu tenho alguma dificuldade depois em acompanhar tudo o que ele quer dizer com este tipo de abordagem.
Mas não é verdade que o Papa Francisco tem uma simpatia pela tradição, talvez em sentido amplo, das comunidades eclesiais de uma certa proximidade, não posso dizer que seja a teologia da libertação, mas das comunidades eclesiais de base, no sentido amplo.
Certo. Não seria fácil agora até para nós sabermos o que é exatamente aqui, o que é que se entende por teologia de libertação. Nós sabemos que, da parte da Igreja Católica, houve um juízo não favorável à teologia de libertação, na medida em que ela fosse a aplicação à fé católica das categorias e das dinâmicas próprias da análise marxista. Que isso, em alguns autores da teologia de libertação, isso acontece de uma forma patente. Outra coisa diferente é que o conceito de libertação é muito essencial na vida religiosa. Todos nós procuramos a libertação não só das injustiças sociais, mas a libertação das forças que a nós próprios nos oprimem interiormente e que nos dilaceram, que são aquelas contradições interiores de que temos experiência cotidiana. E, de alguma maneira, a fé é sempre qualquer caminho de salvação. Nós queremos sair da posição de naufrágio em que nos encontramos e, portanto, a libertação faz sentido. Para o Papa Francisco, o que nós sabemos não é tanto a sua identificação com correntes de teologia de libertação, mas aquilo que se chama teologia do povo de Deus. Ele fala muito de uma categoria que é o povo fiel de Deus. Ele tem uma sensibilidade grande que o faz descobrir nas pessoas mais simples a força maior da fé e a maior autenticidade. Isso é muito patente na forma como ele gera as viagens até que faz. As pessoas que visita, nesta ida à Jornada Mundial da Juventude no Panamá, por exemplo, tem mais uma vez uma visita a uma prisão, aliás, ele irá lá confessar, no Sacramento da Confissão, vários presos. E para falar do Sacramento da Confissão, temos aí mais um dado que foge muito à categorização, ou este aproveitamento que o Frei Beto quis fazer, de puxar o Papa Francisco para correntes de esquerda dentro da Igreja, onde, por exemplo, o Sacramento da Confissão tipicamente está aliado.
Khalid Jamal, esta afirmação do Papa de que o capitalismo se apropriou das religiões, que comentário lhe merece?
Bom, Eu tenho ouvido frequentemente associarem aqui duas questões que são questões distintas. Nós sabemos bem o que é o capitalismo e temos uma vaga ideia do que são as religiões, não é? E do que é esta crença em Deus. Eu acho que essa associação é um bocadinho arriscada, Henrique, assim, à primeira vista, e vou-lhe dizer porquê. Aquela convicção generalizada que nós temos muitas vezes, que as pessoas mais à direita, estou a falar em termos partidários ou político-partidários, são pessoas mais religiosas e as pessoas de esquerda não o são, ou que os mais progressistas tendem a fugir à religião e a criar outra ordem, outro quadro de valores nos quais se inspiram, e, portanto, os conservadores se socorrem mais por serem conservadores em relação aos costumes, por enfim, estarem mais apegados às tradições, designadamente à tradição religiosa. Eu acho que não procede, Henrique, porque eu já vi pessoas, tanto de um quadrante como de outro, uns mais religiosos do que outros. Eu acho que a condição de se ser crente, e há pouco falávamos disso, não é? Enfim, uma coisa é uma pessoa religiosa, outra coisa é um crente é alguém que tem uma ligação especial com Deus, é alguém que se identifica como tal, pode vir de qualquer quadrante. E, portanto, eu tenho sempre algum cuidado quando fazemos estas generalizações do homem de direita ser religioso e o de esquerda não.
Mas ultimamente houve uma apropriação do discurso religioso por parte dos políticos, nomeadamente nestes dois casos que são referidos, Trump e Bolsonaro.
Sim, evidente, porque, enfim, como sabemos, por incrível que possa parecer, de há uns anos a esta parte, as religiões tinham estado muito afastadas da discussão pública. E porquê? Porque se entendeu que as religiões deveria dissociar-se o fenómeno político do fenómeno religioso, porque não tinha nada a ver uma coisa com outra, e as religiões deviam estar compartimentadas noutro campo ou hermeticamente fechadas. Portanto, já sabemos a máxima de Deus o que é Deus e a César o que é de César. Portanto, entendeu-se, especialmente no Ocidente, que a separação entre o Estado e a religião traria um clima mais saudável para ambas, portanto, não permitiria influência de um lado para o outro. O que eu acho que, de forma muito hábil, e o caso destes dois políticos ou candidatos que depois tiveram, enfim, lograram êxito, foi a capacidade de perceberem que a religião vende. E que, apesar de tudo, como diz aqui o Frei Beto, enfim, nós já tivemos convidados que disseram isso no programa, Henrique, quem não reconhece que as religiões marcaram profundamente as eras anteriores e a história da humanidade e que vão continuar a marcar, não percebeu, desculpa a expressão, nada de história. E, portanto, quer dizer, a importância da religião é de tal modo grande e marcante no seio da sociedade que um político que queira vencer eleições e que queira ter aqui, vá lá, um padrão moral, uma base, uma matriz para a qual, enfim, possa de alguma forma vender a sua narrativa, a sua retórica, tem de socorrer dos valores, e necessariamente dos valores religiosos.
Nesta linha, Isaac Assor, o Frei Beto refere a importância da questão religiosa e a presença da questão religiosa como um dado que não está superado. Nós também, em vários programas, temos debatido a ausência da dimensão religiosa nas sociedades ocidentais. Curiosamente, ele chama a importância da questão religiosa e justifica, provavelmente, algum êxito destes políticos nas eleições pela forma como habilidosamente souberam explorar a dimensão religiosa do povo.
Estou de acordo, mas de qualquer forma, Henrique, se me permitir, gostaria de voltar só um minuto atrás. Porque esta questão esta referência do capitalismo e as religiões faz-me lembrar um pouco aquelas, não queria deixar de dizer isto, aquelas teorias conspiratórias que se fizeram durante muitos anos, particularmente para com o judaísmo, para com os judeus, de que o capitalismo era um projeto judaico e tudo isto por aí além. Sendo este Frei Beto, aparentemente, depois de ouvirmos este primeiro extrato, chamemos-lhe um esquerdista, por assim dizer, parece-me de alguma forma que ele é, não querendo de alguma forma ofender quem quer que seja, nem inclusive o seu Frei Beto, parece-me estar já a chegar ao limiar de algum próprio até antissemitismo, porque tudo o que ele refere tem a ver, é estranho, um elemento da Igreja ir contra, particularmente, dois recém-eleitos presidentes da República de dois grandes países que invocam, ou invocaram sempre e continuam a invocar, a importância da matriz judaico-cristã. particularmente até inclusive este último presidente Bolsonaro, com esta última eleição. Não quis deixar, deixar este pequeno comentário. Em relação àquilo que me pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma de que o papel das religiões dentro da sociedade tem sido muito subalternizado, por assim dizer. E que tanto os dois exemplos que ele está a dar, Trump como Bolsonaro, trouxeram completamente para a esfera pública temas e a importância das religiões dentro da sua própria sociedade. Sociedade de duas grandes potências. Estamos a falar de duas grandes potências, uma delas adormecida, a outra pujante, mesmo com o shutdown, que nunca mais termina. De qualquer forma, são ideias que são um bocadinho... Eu vou de acordo um bocadinho também com aquilo que o Pedro diz. Este senhor Frei Beto está a querer imiscuir-se dentro de um elemento político quando ele é propriamente um religioso. Ou seja, ele não deveria emitir estas opiniões numa esfera pública da forma como está a fazê-lo.
Oh, Isaac, é preciso dizer aqui uma coisa, desculpe, que é em relação ao capitalismo e à religião, só uma pequena nota. Todas as pessoas são, eu não vou dizer vítimas, porque, enfim, também posso concordar com algumas das coisas que o capitalismo defende, não é? Algumas das máximas, mas todas as pessoas são, de alguma forma, afetadas pelo capitalismo. Veja-se o exemplo de quando, como discutimos aqui, do Natal e do Eid, e, eventualmente, do Hanukkah, do Yom Kippur. Quer dizer, todas as festas religiosas, todos os religiosos e as pessoas de fé, os crentes, se sentem minimamente afetados por isso. Ou seja, o simbolismo da troca de presentes e dessa presença do capitalismo nas festas religiosas, eu acho que é relativamente clara e, enfim, generalizada.
Mas, de qualquer maneira, a bandeira da religião é uma bandeira que o capitalismo explora muito bem, cinicamente, associando cristianismo e democracia capitalista, associando cristianismo e propriedade privada e demonizando os movimentos sociais, o socialismo, demonizando todos aqueles que não comungam os interesses do sistema capitalista, como a apropriação privada da riqueza. Essa religião do Trump, essa religião de Bolsonaro, é a mesma religião do Sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes do Templo de Jerusalém na época de Jesus. Por isso que o maior conflito que Jesus teve na vida não foi com quem não tinha religião ou quem tinha outra religião, mas quem tinha a mesma religião dele, que era a religião da Torá, a crença em Javé. E esse é o nosso embate hoje da Teologia da Libertação, contra essa versão religiosa que, na verdade, inverte os valores do Evangelho, inverte os valores da Bíblia. Quando a Bíblia fala de que todos têm direito à vida, essa religião do Trump e do Bolsonaro nega a vida aos mais pobres pelo corte de programas sociais, pelos reajustes fiscais impostos pelo FMI, pelo preconceito aos negros, aos indígenas, aos homossexuais, às mulheres. Ou seja, é exatamente contrário tudo aquilo que o Evangelho e que Jesus nos ensinam. Nesse sentido, eu diria que Fidel era muito mais próximo do Evangelho por criar uma sociedade de partilha, onde todos os bens da vida continuam a ser partilhados entre toda a população cubana, do que os governos capitalistas de Macron, de Trump ou agora de Bolsonaro.
Pedro?
Eu não sei qual é a experiência de vida que o Frei Beto possa ter. Acredito que possa estar muito condicionado pelo país onde viva. Eu não estou a ver o capitalismo moderno, sobretudo o europeu, o ocidental, tão marcado pelo secularismo, em qualquer tipo de associação ou parceria com a religião. Pelo contrário, quer dizer, a grande queixa que se pode fazer das últimas décadas ou até o último século na Europa Ocidental é uma hostilização de regimes capitalistas pela mentalidade que cria, enfim, por muitas
fatores, mas de modo nenhum usa a religião. Portanto, é uma análise que eu não tenho dificuldade em conseguir partilhar. Depois, por outro lado, enfim, fazendo-se queixa de que as maiores dificuldades vêm da própria religião ao mesmo tempo, e fala das dificuldades que Jesus possa ter tido, Jesus não se enfrentou com outro tipo de pessoas porque na altura não havia.
Não havia.
não estou a ver bem como é que se possa usar essa esta.
Nem estou a ver qual é as outras religiões que ele falaria. Quer
dizer, mais tarde, quando o cristianismo expandiu para fora da Judeia, começou a ter problemas.
Isso é outra história.
Exatamente, e em Roma, e pronto, e tem tido ao longo do tempo, e portanto, a partir daí já se poderia eventualmente usar a comparação, agora desta maneira não. E depois, vê-se que Frei Beto considera Cuba um paradigma, e eu acho que isso, pronto, eu dispenso-me de fazer algum comentário sobre isso.
Eu estava a ouvir atentamente o Frei Beto e, segundo o que eu percebi, não sei se é isto que ele quer dizer, mas aqui o problema para o qual ele eventualmente alerta é a instrumentalização, mais uma vez, da religião pelos políticos. E aqui é preciso ter alguma cautela, ainda nós num programa anterior falávamos, por exemplo, o Papa Francisco alertava para isto, não é? Que é as pessoas que se fazem passar ou que são pertenças crentes e pessoas de fé, mas que na realidade escondem, enfim, outras agendas ou que possam ter outras agendas. Isso desde sempre existiu. E isso realmente é um perigo especialmente para as religiões, porque alguém que se faça passar por um crente muçulmano, judeu, católico, e que depois na realidade tenha outro tipo de interesses escondidos, digamos assim, vai necessariamente deturpar a imagem da fé que aparentemente representa. Tanto num caso como noutro, segundo aquilo que me é dado perceber, enfim, eu não conheço em profundidade nem a política norte-americana nem a brasileira, mas enfim, conseguimos ver sobretudo as manifestações públicas de ambos os candidatos que depois chegaram à presidência da República. Os Estados Unidos da América é um país muito curioso, porque é um país de contrastes. Ao mesmo tempo é o país em que muitas vezes nós ficamos com a percepção de que a liberdade ou o excesso de liberdade e da liberdade conseguida, seja no âmbito religioso ou outros níveis, vira uma libertinagem, não é? Portanto, é um país que, à partida, se pode tudo, ou que pelo menos se podia tudo antes do fenómeno do 11 de setembro, antes do acontecimento do 11 de setembro. Mas, por outro lado, é preciso não esquecer que, tanto num caso como outro, os Estados Unidos e o Brasil são países com uma base profundamente religiosa. E, portanto, quer dizer, aqui é preciso perceber se estes políticos realmente são pessoas que também são um produto dessa base religiosa e desse país religioso e que, por sua vez, tiveram, portanto, um discurso que também se socorreu das religiões, ou se realmente fizeram isto com uma intenção maquiavélica, no sentido, mais uma vez digo, de instrumentalizar as religiões para convencer os eleitores, esses sim, que têm uma base religiosa. Do meu ponto de vista, parece-me que não há aqui, nem num caso nem no outro, um discurso deliberadamente religioso ou com uma máscara religiosa para, de uma forma perversa, demover os eleitores num dado sentido. Agora, que é facto, e que de facto aí o Frei Beto tem alguma razão, é há uma inauguração de um novo modelo. Se há uns anos atrás os políticos e a religião estavam, enfim, do meu ponto de vista, mais afastados, embora pudesse haver uma outra invocação...
Nos Estados Unidos houve sempre uma ligação muito forte
entre a política e a religião. É verdade. Mas não havia essa censura, Isaac Assor. O António Marujo dizia-nos aqui há umas semanas atrás que o engenheiro Guterres, enquanto primeiro-ministro, portanto, no exercício da sua governação, quando, enfim, mostrou o seu catolicismo, que foi criticado por tal.
Certo, mas repare, outra vez, os exemplos que nos estão a ser dados pelo Frei Beto, eu considero-os completamente absurdos. Porque... Primeiro, e começaria pelo fim, se for possível.
O Pedro Gil queria só completar uma ideia que expressou.
Peço desculpa.
Porque assim, eu não posso concordar com o Frei Beto, na medida que ele veja um qualquer tipo de parceria entre capitalismo e religião. E como digo, outra coisa diferente é que considero que o capitalismo está gerando graves dificuldades e desequilíbrios e com pessoas a sofrer muito e que, portanto, merece, evidentemente, uma grande correção. Aliás,
esse comentário fazia falta porque eu não estava a perceber tanta hostilidade àquilo que Frei Beto diz. Não é?
Nós estávamos a
acreditar. Porque há aqui um diagnóstico que é relevante.
Claro, é preciso reconhecer que na vida atual há imensa gente que, na dinâmica capitalista, ou melhor, que as desigualdades estão a agravar imenso, há cada vez mais pessoas com cada vez mais dinheiro, portanto, os ricos são cada vez mais ricos, os pobres são muito mais e cada vez mais pobres. E, portanto, isso significa uma situação de grave desequilíbrio que merece ser resolvida.
Desse ponto de vista, está de acordo com o Frei Beto.
Completamente. Pronto, eu também estou...
Sim, mas eu acho que não é só o Frei Beto que diz isso, quer dizer...
Não, mas estamos a analisar
O Frei Beto diz isso e depois diz uma coisa absurda, que é comparar o Fidel Castro com Jesus.
Ele não compara propriamente o Fidel Castro com Jesus. O que ele diz é que Cuba estará muito mais próximo de estar num regime aperfeiçoado do que os regimes capitalistas. E eu não vou entrar dentro
dessa análise.
Eu só quero dizer, sim, que evidentemente que o capitalismo é também uma fonte de preocupação. E este Papa muito tem falado sobre isso. A frase dele, conhecidíssima, é esta economia mata. Claro, ele não está a dizer que toda a economia mata. Está sempre a dizer que a economia onde as pessoas, cada uma das pessoas, não é a prioridade e passam a ser os sistemas ou a eficácia dos sistemas ou a rentabilidade, nós então estamos a substituir pessoas por um sistema e o sistema depois redunda em benefício só de alguns. E esse é um grave problema que temos hoje, sim.
E é aí que ele faz a aproximação a Cuba.
Na mente do Frei Beto pode ser esse o seu raciocínio. Devo dizer que para aquilo que nós conhecemos de Cuba dá a ideia que o caminho não passa por aí.
Não, aquilo que eu gostaria de mencionar, ou pelo menos dar a minha opinião, tem a ver com estes discursos tão humanistas e pacifistas e chamemos-lhe quase que indo até à gênese, que é muito prática comum em organizações, particularmente de esquerda, extrema esquerda, e particularmente vindo agora de um frei, um padre, faz-me a mim confusão porque, por exemplo, eu nunca vi nenhum, ou pelo menos nunca vi nenhum destas organizações e destes movimentos tão humanistas e pacifistas e tão... Então, inclusive dentro da própria Igreja Católica, não vi nenhuma mobilização desta esquerda, por exemplo, a fazer algum tipo de manifestação com as chacinas que estão a acontecer com os cristãos, por exemplo, na Síria. Vão passando imagens por todo o mundo e não vejo ninguém, ou seja, não vejo ninguém fazer isso. Tirando, obviamente, as palavras sábias que muitas vezes são ditas pelo Papa Francisco e por outros líderes internacionais. Poderia mencionar N situações, como, por exemplo, quando são enforcadas pessoas na Tunísia em hasta pública, eu não vejo nenhum destes humanistas, pacifistas, estas organizações, fazerem o mínimo de manifestações. Ou seja, isto a mim choca-me muito falar, ouvir, uma pseudo-comparação entre um regime como é o regime um regime totalitário como é o regime de Cuba e dizer que esse regime está mais próximo de uma via religiosa quando a própria religião durante anos e anos e anos não foi permitida publicamente.
Mas isso acontece também hoje em dia em muitos países europeus onde na prática a invocação da laicidade significa, em termos práticos, um impedimento objetivo da prática religiosa no âmbito público. E isso acontece em muitos países europeus.
É precisamente o que eu ia, é precisamente o exemplo que eu ia referenciar, Henrique, porque repare,
mas no âmbito...
Isaac, é mais do meu ponto de vista, e posso estar enganado, enfim, também tenho tido uma experiência, como já relatei várias vezes, saudável e feliz em Portugal, sendo um país de maioria católica, e várias vezes tenho dito isso, que as outras religiões, e nós, seja judeus, seja muçulmanos, na condição de minorias, temos, enfim, sido objeto da generosidade, muitas vezes, dos católicos para o acesso, por exemplo, à assistência espiritual e religiosa em hospitais. Se não fosse por conta da generosidade da fé maioritária, neste caso a fé católica, que muitas vezes se insurge contra o Estado e contra o Executivo no sentido de prever o exercício dos direitos religiosos e da liberdade religiosa, tal não seria possível. Agora, deixe-me que diga uma coisa. Independentemente de estar contagiado, como disse, com essa simpatia dos nossos irmãos católicos, devo dizer que eu preferia uma religião de Estado preferiam um Estado que ainda, enfim, com todos os efeitos nefastos e perversos de assumir uma religião do Estado, que tivesse uma religião oficial, ao invés do excesso de laicidade que muitas vezes se verifica, especialmente na Europa. Porquê? Porque esse excesso de laicidade quase que seca toda e qualquer religião e toda e qualquer perspectiva de qualquer crente.
Esse Estado religioso, os exemplos que temos, não são nada bons.
Claro que não, e por isso é que eu disse que são nós temos historicamente, não só do cristianismo, mas agora recentemente do Islão, não é? O caso dos judeus não existe porque é o Israel praticamente, não é? Mas quer dizer, nós temos exemplos históricos que mostram o desastre que foi termos estados religiosos. Eu não estou a defender, não estou aqui a fazer essa defesa. O que eu estou a dizer é, admitindo que havia aqui duas possibilidades, todas elas meramente académicas, não é? De uma religião de Estado, ou de um Estado que tivesse uma religião oficial, ou do excesso de laicidade. Aqui a questão, Henrique, só para terminar este ponto, é há uma coincidência clara, do meu ponto de vista, entre aquilo que tanto Bolsonaro e Trump defendem e aquilo que tendencialmente é associado às religiões. Imagine-se, por exemplo, que Trump e Bolsonaro defendem algumas ideias naqueles temas que nós consideramos temas fraturantes, não é? No seio da sociedade, temas que são amplamente discutidos, que são objeto de referendo, não preciso de referir quais são, que certamente saberão. Essa coincidência entre um líder político que tem ideias mais conservadoras, mais tradicionais, mas que é livre de tê-las, e que aparentemente assenta naquilo que é uma base defendida pelas religiões, faz com que muitas vezes as pessoas baralhem as coisas.
Gil, está de acordo com esta avaliação da preferência do Khalid Jamal sobre um Estado religioso ou um Estado laico?
As duas alternativas não. Acho que não dá para pôr uma à frente da outra. Eu acho que é preciso apostar naquele caminho que se pode dar o nome de laicidade positiva, em que as estruturas humanas têm que ser humanas e não podem submeter-se a uma autoridade que seja religiosa. Outra coisa diferente é que essa mesma estrutura humana deve-se colocar numa posição de saber que pertence à ordem da natureza criada e, portanto, está numa posição de dependência essencial de Deus. Vamos dizer assim, o respeito pela religião, em primeiro lugar, é que o poder não se considere superior a Deus e não tem que fazer mais nada. Por isso, a invocação de Deus em si mesma é saudável. Outra coisa diferente é que quem o faça-o instrumentalizando a religião, mas isso aí situa-se num campo que é mais subjetivo do que seja exteriorizável. Cada político vai ter que ser responsável dos seus próprios atos e das suas definições. E todos nós precisamos bastante que haja essa... que os políticos deixem de parecer, muitas vezes, aquilo que eles se oferecem como se fossem os messias que vão finalmente resolver os problemas. Esse é um caminho que é sempre preocupante.
Muito bem, vamos ao último certo da entrevista de Frei Beto, um padre dominicano, ao programa Visão Global da Atena 1, no dia 6 de janeiro.
O fato é que hoje, no caso do Brasil, a Igreja Católica não tem mais a hegemonia da comunicação social. Essa hegemonia é exercida, do ponto de vista empresarial, pelas grandes redes de comunicação, que são todas elas identificadas com as propostas do sistema capitalista, ou hegemonizada pelas igrejas evangélicas, que controlam hoje 30% das TVs abertas, ou seja, 30% da programação das TVs, dos programas da TV aberta no Brasil, são monitorados, são elaborados pelas igrejas evangélicas. Então, com isso, a Igreja Católica perdeu muito do seu poder de comunicação. E a segunda parte da pergunta, que fala da distribuição de riqueza, de renda. De fato, enquanto existia a União Soviética, enquanto o comunismo representava uma ameaça à Europa Ocidental e aos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, houve uma concessão do capitalismo aos trabalhadores, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, para que eles não se deixassem seduzir pela proposta socialista. E, portanto, graças a isso, eles adquiriram mais direitos sociais. Uma vez que caiu o Muro de Berlim e já não existe a ameaça comunista, agora o capitalismo tirou a sua máscara e ele não entrega mais nem os dedos nem os anéis. E por isso ele se torna, como Piketty demonstrou no seu livro Capitalismo do Século XXI, ele se mostra cada vez mais exclusivista, cada vez mais criando grandes setores, grandes bolsões no mundo de miséria e de pobreza e cada vez mais concentrando grande parte da renda mundial nas mãos de poucas pessoas ou poucas corporações.
Diria que esta terceira intervenção retoma vários dos argumentos anteriores e como já estamos a chegar ao fim do tempo do programa, pergunto se querem acrescentar alguma ideia ou comentário a esta entrevista que Frei Beto deu à Visão Global, um programa da Antena 1.
Eu acho que são cada vez mais patentes os desequilíbrios de que falámos há pouco e realmente é preocupante a situação atual. Não estou a dizer que a presença da União Soviética tivesse sido o remédio adequado, que acho que é preciso encontrar novos remédios para um problema que realmente existe.
O problema é? Desculpe.
Os grandes desequilíbrios.
Os grandes desequilíbrios.
Que o sistema atual está a provocar.
Isso compartilha, Isaac Assor?
Compartilho, mas volto a referir que este tipo de discurso parece-me um discurso que faz-me lembrar um bocadinho uma entrevista que li de um psiquiatra, neste caso até brasileiro, Jorge Inácio Svekis, isto a propósito da questão do ódio esquerdista, neste caso, anti-Israel. Eu estou a pôr aqui Israel porque fala-se tanto de capitalismo e vem sempre à tona, por assim dizer, o nome do judaísmo, em que ele diz que aquela conversa é uma conversa de inveja de fracassados. E nessa entrevista termina com uma frase que eu acho interessantíssima, ou um parágrafo. A esquerda odeia Israel por uma razão. A história do século XX mostrou que o socialismo tinha tudo para dar certo e deu errado. O Estado de Israel, o sionismo, tinha tudo para dar errado e deu certo.
Khalid Jabal, última nota.
Bom, eu aqui, como fiz há pouco a defesa dos nossos irmãos católicos, agora vou comentar simplesmente a afirmação do Frei Beto quando diz que a Igreja Católica ou o catolicismo, vá lá, não controla, não domina, perdeu a influência que tinha na comunicação social. Não sei por que razão devia fazê-lo, não é? Nenhuma das religiões, acho eu, ou das comunidades religiosas tem essa pretensão, nem pode fazê-lo. A comunicação é independente, é livre e acho que as coisas têm que estar completamente separadas. Aí sim não pode haver sequer ponto de comunicação. O único ponto de comunicação é os religiosos comunicam aos jornalistas aquilo que devem.
Ou então tem os seus próprios veículos de comunicação.
Os veículos de comunicação. Mas ainda há umas semanas, mais uma vez, falávamos disso e que realmente, quer dizer, tem de se abrir mais pontos de ligação e contacto, mas sem nenhuma proteção nem de uns influenciarem, de nenhum influenciarem os outros. E, portanto, acho que de facto não faz sentido. Quer dizer, aqui esta última afirmação faz-nos quase crer que há aqui uma certa um resquício de um dissabor, digamos assim, por essa circunstância não acontecer.
Mas tem perdido importância na comunicação social. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta apreciação ou comentário ou análise à entrevista que Frei Beto, um padre dominicano brasileiro, deu ao programa Visão Global da Antena 1, uma entrevista na qual expressou várias ideias que aqui foram comentadas, nomeadamente a importância que hoje as religiões têm no discurso político e a importância que as religiões tiveram nas vitórias de Trump e Bolsonaro nas eleições nos Estados Unidos e no Brasil. E passamos às recomendações. Pergunto ao Pedro Gil, talvez hoje, para começar com uma recomendação.
Bem, tenho aqui à minha frente um livro chamado Cenas de Deus, Retratos e Coisas da Vida, de Nuno Brás, até há pouco tempo Bispo Auxiliar de Lisboa e, entretanto, nomeado Bispo do Funchal. É uma coletânea dos artigos breves que ele escreveu semanalmente na Voz da Verdade, e sublinho os textos serem breves porque isso facilita muito a sua leitura e permite, de uma forma simples, ir percebendo como é que se pode ler a realidade à luz da fé católica.
Khalid Jamal, uma recomendação, uma sugestão, uma ideia de um livro, de um espetáculo, de um passeio,
Olha, eu trago-vos um livro que me parece interessante, chamado Islão e Fundamentalismo Islâmico. Mais uma vez é um retrato, digamos assim, daquilo que muitas vezes é a associação do Islão a estes fenómenos e como com frequência somos associados e confundimos de forma errada, sobretudo em face dos acontecimentos recentes. Um livro de Teresa de Almeida e Silva. A edição está em português, normalmente lançam a crítica que eu só trago livros estrangeiros, pois bem, hoje trago um livro escrito em português, Islão e Fundamentalismo Islâmico, da editora Pactor.
Muito bem, e o Isaac Assor, o que recomenda esta semana?
Bem, eu ia dar uma notícia, porque eu julgo que é algo que ainda não falámos neste programa, apesar disto já ter ocorrido há perto de quase 2 meses. A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto do Parlamento Português aprovou por unanimidade, no passado dia 4 de dezembro do ano passado, a petição pela criação do Dia da Memória das Vítimas da Inquisição e um memorial alusivo. Portanto, foi aprovado, irão escolher agora o dia, que será entre o dia 23 de maio, data da introdução da Inquisição em 1536, e 31 de março, data da extinção da Inquisição em 1821, justamente pelo Parlamento. Portanto, falta só definir a data.
Muito bem, nós vamos ficar por aqui, voltamos 2 ou 8 dias, neste programa E Deus Criou o Mundo, de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Eu lembro que o programa está sempre disponível em podcast, pode aceder e ouvir esta edição de hoje, chegou mais tarde, ou qualquer outra, se for a rtp.pt. Nós, Khalid Jamal, muçulmano, Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu, comigo Henrique Mota, voltaremos 2 ou 8 dias e até lá, uma boa semana para todos. Boa noite.